Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast de filosofia.
Olá, amigos da sabedoria. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos. E vamos dar um oi para os meus companheiros. Oi, Gustavo. Oi, Iracema. Vamos para mais uma aventura?
Olá, João. Olá, Iracema. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos embarcar nessa aventura que, confesso, também foi bem difícil. No começo achei que o tema não seria tão difícil em termos de material, mas é uma dificuldade diferente porque é muito material que se tem sobre o tema, então foi difícil filtrar as informações.
Olá, gente, amigos da sabedoria, JP, Gu, hoje aqui na expectativa, né, um episódio diferente, importante como todos os outros, tenso também, né, a gente gosta de um tema aí que traz uma tensão também, e bora lá, porque hoje tem novidade aí para vocês.
Isso mesmo, hoje o Filósofos Falidos recebe uma convidada muito especial. Iremos ouvir, conversar e refletir junto com a psicóloga Juliana. Então queremos acolhê-la, muita gratidão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda.
Olá, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês e para falar realmente de um assunto tão difícil, mas tão importante, que é a conscientização, né, sobre esse tema.
Isso aí. E quero trazer para a nossa reflexão inicial a frase do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, que diz o seguinte, abro aspas para citá-lo, a filosofia é um despertar para ver e mudar o nosso mundo. Essa frase vai ao encontro do nosso tema de hoje, pois fala de uma possível transformação desse mundo que vivemos. A humanidade precisa urgentemente de um despertar para que essa possibilidade de transformação possa atingir a nossa vida pessoal e social, elevando assim nossa existência a um nível superior. Essa é a reflexão para hoje. Gustavo, Iracema, Juliana, se quiserem comentar.
É verdade, hoje eu concordo, não vou abrir diligências aqui no grupo, eu concordo que é sim um trabalho de despertar e sobretudo um trabalho muito doloroso, né? Você se desconstruir não é um processo fácil, mas é um processo muito necessário, né? Ainda mais nessa sociedade que a gente vive aí permeado por muitas certezas e às vezes certezas sem fundamento algum, é preciso que a gente se coloque nessa posição de desconstrução e construção, então eu acredito que a filosofia seja essencial nesse processo de despertar.
Até porque acredito que no dia a dia a gente acaba se esquecendo de questões tão fundamentais, né? Que os seres humanos sempre se colocaram a fazer. Que é o porquê da vida, de onde viemos, o porquê somos assim, né? Certas questões que a filosofia vem tentar trazer uma resposta. Na realidade ela traz muito mais perguntas, né, no seu processo. Mas com certeza, acredito que o Merleau-Ponty, ele estava coberto de razão ao redigir essa frase.
Muito bem, neste episódio de número 22, o qual temos a participação especial da nossa amiga da sabedoria, Juliana, iremos refletir sobre violências, especialmente a violência que as mulheres sofrem em nossa sociedade. Um tema importante e delicado que precisamos falar. Precisamos refletir e precisamos despertar dessa falsa ideia de uma superioridade e atingir níveis melhores de civilidade, harmonia e paz. Lembrando que você pode participar sempre conosco através do nosso Instagram e do nosso e-mail. As informações vocês encontram na descrição do nosso episódio. Por isso, fique com a gente e venha conversar. Bom, o nosso episódio traz esse tema muito delicado, importante e urgente de serem comentados, o da violência, especialmente da violência contra a mulher. Falar desse tema, que é o enfoque de hoje, precisa ser contextualizado e conceituado. O tema ganhou destaque nas últimas semanas, devido ao jogador Robinho ser acusado de estupro coletivo a uma mulher em Milão, na Itália, no dia 22 de janeiro de 2013. O caso foi julgado pela justiça italiana e a sentença saiu no dia 23 de novembro de 2017, declarando o jogador brasileiro culpado em primeira instância por violência sexual em grupo. Esse é um dos muitos casos que acontecem, sobretudo no nosso país, como também aconteceu a uma mulher durante uma entrevista de emprego em Cuiabá. Mas temos as agressões físicas e psicológicas, os assédios, o feminicídio e a violência obstétrica. Essas violências que são contra a mulher, não só marcadas pela crueldade como acontece, também é acompanhada de um discurso que coloca a mulher, a vítima, como culpada. Esses discursos vêm com tônica de "Ah, mas ela estava bêbada", como disse Robinho em entrevista, onde a única culpa dele foi de ter traído a própria esposa. Mas outros discursos como "Olha a roupa que ela usa", ou "Ela permite ser espancada", ou ainda discursos como "Se apanhou, ela fez por merecer", né? São esses discursos que acabam reiterando essas violências e que violam gravemente os direitos humanos. Agora, observado a urgência de falarmos desse assunto, eu pergunto: o que é violência? O que essa palavra significa? Somos seres violentos? De onde vem este instinto violento em nós? É a partir desses questionamentos que iremos refletir no nosso episódio de hoje. Vale sempre repetir que nossa intenção jamais é esgotar o pensamento e a fala. Não é a intenção também de elaborarmos grandes tratados, até porque estou longe de alcançar tal façanha. Mas quero refletir o tema com vocês, nossos amigos da sabedoria. Esse ato reflexivo que é tão caro para a filosofia e precisamos compreendê-lo para podermos despertar e controlar o mal que pode existir dentro de nós, pois todos estamos sujeitos a deixar em alguns momentos que instintos violentos aflorem de dentro de nós. Quero trazer para nossa reflexão um texto sagrado do hinduísmo chamado Bhagavad Gita. É um texto muito antigo, por volta do ano 400 a.C. Em suma, na obra, um príncipe precisa enfrentar um grande exército. Esse exército representa os aspectos instintivos animalescos do ser humano. E para esse combate, o príncipe não pode ir sozinho. Ele primeiro precisa treinar o seu exército de virtudes. Então, o príncipe vai para a luta. Essa luta é uma guerra dentro do próprio ser humano, entre o aspecto superior e inferior. Representa as nossas batalhas mentais como aquelas que a gente tem que ganhar todos os dias para vencer a preguiça, o egoísmo e a raiva. No fim, o príncipe vence a batalha. Então esse texto poético nos ajuda a compreender um pouco daquilo que desejo falar: a luta constante para preencher de luz os nossos vazios. E essa palavra violência vem do latim violência, que nos traz três conotações: de ordem natural, de ordem animal e, contrário ao natural, podemos chamar de não natural. Na primeira conotação, de ordem natural, compreendemos aquilo que é da natureza, as forças das marés, os furacões, os terremotos. Enfim, são ações naturais violentas que encontramos no nosso universo. Depois, na de ordem animal, compreendemos os combates até a morte, as mutilações, ou vemos um animal perseguindo sua presa. Nessa conotação, não se percebe uma maldade no reino animal. E na terceira, a qual chamamos a conotação de ordem não natural, diz respeito ao arrebatamento do ser humano, ou seja, aquele comportamento precipitado, inconsiderado, quando deixamos dominar em nós os sentimentos de raiva. Uma força que pode nos tornar violentos. Então, esse primeiro aceno é necessário porque nos ajuda a compreender melhor o nosso tema e entendermos que existe em nós uma força que não é natural e, quando arrebatados, nos tornamos violentos. Isso pode ser elevado a um grau muito maior quando em contato com drogas ou outros vícios, como é o caso da bebida. Além disso, temos um outro fator que aumenta o grau de violência no ser humano: o discurso de ódio, de egoísmo. E é nesse sentido que caminho para a minha fala. Jürgen Habermas, filósofo alemão que trabalhou e pensou sobre essa ideia do discurso, é de quem parto para falar neste ponto. Existe uma relação entre razão e violência. Para os gregos, a razão era um esteio contra a violência e o seu abandono significava a opção pela barbárie. Ao longo da história humana, alguns fatores influenciaram para que a ordem não natural humana pudesse despertar, como os eventos econômicos, políticos, sociais e culturais. No primeiro momento, temos o desenvolvimento do capitalismo, que gerou a rivalidade do lucro do quem pode mais. No segundo momento, pelo contexto político da Europa, marcada por conflitos e pelas guerras, e com o aceno do armamento bélico, trouxeram um novo estilo de combate à violência. Tornou a sociedade civil em verdadeiro campo de batalha. Por fim, com o advento da indústria cultural, a guerra passou a ser vista na televisão como um espetáculo possível de gerar diversão aos espectadores. Com isso, a destruição e a violência ganharam tons estéticos, status em jornais, filmes e telenovelas. Mas em torno da razão, a violência no cenário atual, temos uma quebra por parte de um ator social, de expectativas racionais, um agir racional que foge daquela compreensão dos gregos. Hoje, aguçado pelo discurso através da autonomia e da liberdade, que são elementos intrínsecos à razão, e o ser humano delas faz uso toda vez que decide falar ou agir, busca a realização dos interesses próprios. É através da opção pelos interesses pessoais que temos o que se chama de egoísmo racional, que busca, através do discurso, afirmar posições e deveres egoístas, cruéis e violentos. Enfim, o que eu quero dizer é que a razão dilapidada e fragmentada é violentada e pode ser violenta. Mas a razão possui elementos emancipatórios que, quando efetivamente desenvolvida, conduz a modos não violentos. Então, isso é o que eu trouxe para a nossa reflexão inicial. Fica o convite de lermos o texto do Bhagavad Gita, assim como a teoria da ação comunicativa de Habermas. Então, passo a bola para o Gustavo.
Muito bem. Acho que pelo aceno que o João fez, né, na fala dele, deu para perceber que o assunto da violência, ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Geralmente, a gente pega pelos meios de comunicação, o produto bruto da violência, né? Assim, geralmente, às vezes a gente tem essa tendência em classificar ou de caracterizar a violência somente com aqueles casos que aparecem na TV, brutais, de assassinato, mas a violência, ela é muito mais ampla do que isso, né? Então, uma das coisas que me saltou quando eu fiz a pesquisa é justamente pensar que a violência, ela possui vários significados. Então, ela não é somente o assassinato, e aqui somente, só no sentido de dizer, de especificar, né, porque o assassinato por si só já é algo ruim, mas ela engloba outras ações que nem sempre chegam às vias de fato, né? Então você pode violentar uma pessoa através das suas palavras, através de uma violência mais psicológica, que é tão dolorosa quanto a física, ou às vezes até pior, né? Dependendo da situação. Então a violência, ela possui vários significados e também possui várias linguagens, né? Eu tinha como objetivo falar um pouquinho da violência institucionalizada, né? Então, quando a gente pensa em instituição, a gente pode aí talvez dividir no âmbito privado e no âmbito público, né? As instituições que são públicas e as instituições que são privadas, né? As instituições públicas, quando a gente pensa a questão da violência, a gente geralmente acessa aí agentes públicos, as próprias instituições que deveriam proteger e salvaguardar os cidadãos, e essa instituição, ela se desvia da sua meta, se desvia da sua missão e acaba sendo um instrumento de opressão para esses cidadãos. Então, a violência institucionalizada, ela é caracterizada por isso, né? São esses lugares que deveriam proteger e salvaguardar, mas que, ao contrário disso, eles atacam, oprimem, fazem do cidadão vítimas de suas ações. Essa violência, geralmente, ela possui um discurso. Então, quando você pega a violência do Estado, geralmente o que salta aos nossos olhos é, por exemplo, a violência da polícia nas áreas periféricas, né? A gente sempre vê esse conflito aí da polícia com a guerra ao tráfico, e a gente sempre fica ali numa situação muito difícil, porque tem populações ali que não tem nada a ver com essa guerra e acaba sendo vítima, e às vezes o discurso corrente é que essas pessoas estavam no lugar errado e na hora errada, porque não enxergam essas pessoas como realmente pessoas, né? Acho que a violência, no seu sentido mais amplo, é um ataque à dignidade da pessoa humana, né? E aí, geralmente, quando a gente pega esses casos de violência do Estado, a gente sempre vê o discurso, mas é a segurança nacional que está em jogo, não precisa fazer uma limpeza, né, separar o joio do trigo, como se fosse simples você ir numa região com pessoas inocentes e transformar aquilo ali num campo de batalha, né, sem se preocupar com as pessoas que estão ali e que não têm culpa de estar ali, que foram a vida inteira negadas as oportunidades de se emancipar e de ter uma condição de vida mais digna. E também, né, dentro dessa perspectiva, esse combate às drogas, né? E aí a pergunta que eu fiz quando eu estava pesquisando é: quem lucra com essa guerra ao tráfico, com essa guerra às drogas, né? Porque é tanto tempo a gente vivendo essa questão que parece que tem alguém que financia, né? Alguém ou um grupo que financia esse tipo de guerra e que lucra com isso, né? Então, geralmente, esses discursos oficiais, eles têm essa função mesmo de ocultar a violência contra as pessoas, né? A violência do Estado, a violência desses braços do Estado que deveriam proteger, mas que na verdade estão oprimindo. Obviamente aqui eu não estou dizendo, não estou fazendo uma crítica no sentido de dizer que não deveria existir polícia, não é isso. O que eu estou dizendo é a estratégia adotada pelo Estado no combate às drogas, no combate ao tráfico, né? A minha crítica é nesse sentido, né? E essa violência do Estado é uma violência, como eu disse no começo, que é uma violência que pode ser física, né, contra o corpo, mas também pode ser uma violência contra a mente, né, e de uma forma geral uma violência contra a pessoa humana, contra o ser humano. Geralmente a gente tem nesse conflito uma mídia que distorce a realidade, né, então muitas vezes a mídia aí, aliada a esse Estado, distorce uma situação no sentido de vender para as pessoas que era necessário aquele massacre, que era necessário, aquela humilhação, que era necessário, aquilo que aconteceu. Então tem essa função de distorcer a realidade, também de encobrir as ações violentas. Então você é aquele famoso passar o pano, né? Você vê uma situação trágica, mas aí você endossa aquilo, fala: não, mas era uma região muito complicada, era uma região muito violenta, e com isso você desvia o foco da ação violenta, né? Esse tipo de violência, ela não é do nada, ela possui então um método, ela possui uma organização e sempre um resultado muito sangrento. A gente pode pegar aí as questões das favelas no Rio de Janeiro, mas a gente também pode pegar a questão da saúde pública no Brasil, quantas pessoas muitas vezes ficam à deriva. E aqui, depois dessa semana que a gente teve aí uma abertura para a privatização que pegou super mal e a população pressionou o governo revogou. Obviamente aqui eu não estou criticando o SUS, mas estou criticando os desvios de verbas que são direcionadas para a saúde. A gente já disse isso num outro podcast, né? Toda vez que a gente desvia uma verba pública, a gente está tirando de pessoas que realmente precisam, que vão precisar no futuro de um atendimento de excelência, de um atendimento digno, né? Então, essa violência institucionalizada também está nisso, né? Nesse descaso com a saúde, nesse descaso com a educação, nesse descaso com tudo aquilo que é de direito do cidadão, né? É público, mas está todo mundo pagando imposto para poder ter isso. Então, não é algo de graça, é algo que deve ser revertido para a população, e muitas vezes, por conta de desvios, por conta de corrupção, esse bem, esse dever não chega esse direito não chega na população. essa violência, ela tem um efeito político, então toda vez que política e econômica, então toda vez que a gente vê essas populações violentadas, a violência ela acentua a diferença de classes, a violência promove e acentua essa diferença de classe. Então sempre vai colocar nessa, né, ideia dos pobres contra os ricos, essa ideia de proteger. Acho que no texto que eu li do Sérgio Adorno, ele fala muito disso, né, de que a polícia muitas vezes ela tem a função de proteger jovens brancos e de reprimir jovens negros. Por quê? Porque a violência faz acentuar essa diferença de classe social, essa diferença racial, essa diferença econômica. Então a violência ela é muito complexa, porque ela vai ali naquilo que tem mais de problemático na nossa sociedade e acentua esses problemas. E é por isso que, mais uma vez, eu pergunto: quem é que lucra com esse tipo de conflito, né? Quem são as pessoas que estão lucrando com esse tipo de conflito, com esse tipo de guerra, que incentiva e que fomenta esse tipo de guerra, né? O Estado, ele teria a obrigação de colocar fim a esse círculo de vingança, né? De colocar fim a esse estado de guerra permanente. Muitas vezes a gente vê que a atitude do Estado e às vezes a atitude dos líderes do Estado, dos líderes de governo, ao invés de ser uma atitude que deveria promover a cultura de paz, promover a cultura do diálogo, é o discurso de armamento, é o discurso do enfrentamento, é o discurso da guerra. Então, o Estado, na pessoa eleita para gerir o Estado, seja a nação, seja o Estado, né, o Estado onde você vive, seja a cidade onde você mora, essas pessoas têm um discurso que fomentam a violência, que fomentam a guerra e que coloca em movimento esse círculo de vingança, né? Uma das críticas que se faz é justamente na formação, né, a educação. Será que a gente está investindo na educação para formar uma cultura de paz, ou a gente está investindo numa educação, numa formação para a cultura do enfrentamento, né? O Sérgio Adorno, sociólogo, ele fala, né, eu conversei com pessoas entre aspas, do alto escalão, que trabalha na parte de inteligência, que trabalha na parte de gerenciamento. As pessoas entendem a necessidade dos direitos humanos, entendem a importância deles, mas, em contrapartida, as pessoas que estão na base são formadas para a guerra, são formadas com o intuito de ir mesmo para a guerra. Então tem essa discrepância, né? A formação ela não é, nesse sentido, integrada, né? Na base são formados para uma cultura de guerra, e no topo eles têm a noção do que é os direitos humanos, da necessidade que eles têm. Talvez a gente precise repensar nisso, inclusive na educação básica mesmo, na formação do cidadão, né? A gente precisa pensar nessa formação para uma cultura de paz, né? E aí, talvez, nas universidades também fomentar propostas para pensar essa política de segurança pública, né? A gente precisa, talvez, rever os nossos conceitos de segurança pública e dar espaço para essas pessoas que estão aí investigando, que estão pesquisando, para que elas tenham voz de falar: olha, essa, da maneira como a gente está fazendo, não está certo. Não tem como mais a gente derramar tanto sangue, seja do lado da população que está ali e é vítima, seja do lado das pessoas que estão no tráfico, seja do lado dos policiais que estão ali tentando, de alguma maneira, combater e aí indo para a guerra ou não. A gente precisa repensar a nossa política de segurança pública, né? E muitas vezes falta uma certa solidariedade, né? Falta é o que ele fala, assim, muitas vezes quando a gente pensa a questão da violência, a gente coloca a autoridade na frente do entendimento do que é ser cidadão, do que é ser pessoa, né? Muitas vezes a autoridade ela é imposta antes mesmo da gente olhar para o cidadão, para a pessoa que está ali numa comunidade de risco, numa situação de risco, né? E isso é muito grave, quando a gente deixa de compreender o outro, deixa de se colocar no lugar do outro, né? A solidariedade e a empatia também ela é importante nessas questões. Não adianta a gente ter a teoria e não ter um mínimo de empatia e de solidariedade, né? E para finalizar, né, a função do Estado nesse sentido é de proteger a população, fazer a gestão das vidas, né, promover a vida, promover o bem-estar e proteger essa população, esse cidadão, de tudo aquilo que possa enfraquecê-lo. E muitas vezes a gente vê que o Estado ele é desviado do seu fim, né? Desviado da sua missão, e às vezes ele acaba promovendo uma cultura do descarte, uma cultura de morte, uma necropolítica, acaba promovendo tudo aquilo que vai contra a defesa da vida, né? Contra a defesa do ser humano, contra a dignidade do ser humano. Então, passa a bola agora para Iracema, tentei um pouquinho acenar dessa violência do Estado, que é muito grave. Eu queria também falar da violência das instituições privadas, mas fica para um próximo podcast.
Quando no começo do episódio eu falei que o tema seria tenso, eu acho que não estava tão errada, né? Quando a gente fala de violência, é impressionante. Ouvindo o Gustavo falar, o JP falar, o quanto que acende, pelo menos para mim isso aconteceu, que são temas muito delicados, e pensar que isso faz parte do nosso dia a dia é meio que aterrorizante, dá uma sensação estranha. E eu vim falar que hoje, né, pensar em violência, como o JP colocou e o Gustavo também, é pensar em várias formas de violência. Não existe somente essa violência que ela é do corpo a corpo. Então, para discutir hoje um pouquinho, né, como tentar contribuir de alguma maneira, eu trouxe um termo que é utilizado na sociologia, na realidade. E eu fui buscar lá no Pierre Bourdieu esse termo, para a gente conseguir entender um pouquinho mais algumas questões da nossa sociedade hoje, que ele vai falar sobre a violência simbólica. Então, além da violência que o Gustavo já comentou, que é a violência institucional, ou a violência física mesmo, né, que a gente já citou, a gente vai falar então de violência simbólica. Mas o que seria então a violência simbólica? A violência simbólica, ela é exercida pelo corpo, mas não há uma coação física. E resulta geralmente em danos morais e psicológicos. Então você tem aí sim um ponto negativo em cima disso, mas você não vai ter de fato uma agressão física quando a gente fala de violência simbólica. A violência simbólica, ela é muitas vezes, né, na realidade, na maioria das vezes, conforme Bourdieu fala, ela é cometida com a cumplicidade entre quem sofre e quem pratica. Então a pessoa que está praticando a violência, aquela que está sofrendo, elas são cúmplices. Por quê? Porque elas são envolvidas e elas não têm consciência que estão sofrendo ou exercendo essa violência. Então você não consegue perceber. E nesse ponto eu acho que isso é bem perigoso, porque quando você não percebe essas tramas que tem dentro da violência, você passa que você não desperta, né? Você não reflete, você fica irreflexivo e você continua sofrendo, achando que a sociedade é como é, que as ações devem ser sempre essas e não pode mudar nunca. Então, dentro dessa violência simbólica que a gente fala, uma das formas que você mais comete essa violência é por meio do estereótipo. Então, o estereótipo ele vem para fortalecer uma forma de pensamento que é violenta e que muitas vezes ele acaba transpondo para uma violência física. Então, isso é interessante pensar, porque a violência simbólica, por mais que ela tenha suas consequências enquanto danos morais e danos psicológicos, ela pode sim ser revertida numa violência física, como feminicídio, por exemplo. Só que antes da gente falar de estereótipo, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nessa questão do estereótipo em si. Eu queria fazer uma reflexão aqui para a gente entender essa importância de falar de estereótipo, porque muitas vezes as pessoas elas não dão tanta importância para isso. E é muito comum no dia a dia a gente ver o estereótipo presente nas piadas, e as pessoas elas riem e não percebem o quanto elas colaboram para a manutenção de um sistema com certas piadas, né? Então, vamos primeiro então partir da imaginação. Aqui eu trouxe um conteúdo da Mariana Chauí, ela vai falar sobre teoria do conhecimento, e ela vai falar um pouquinho sobre a imaginação. Então, vamos pensar que a imaginação ela é a capacidade da gente pensar e encontrar soluções para problemas existentes. Então, esse é um aspecto da nossa imaginação. E, além disso, ela tem um outro lado também, que é a capacidade de inventar, de exagerar e de fugir da realidade. Então, a nossa imaginação ela tem esses dois aspectos. E dentro desse imaginário, né, de pensar nessa formação de uma imaginação, você vai ter o imaginário reprodutor. Aqui eu cito a Mariana Chauí mesmo, né, que ela vai falar que esse imaginário reprodutor, que é da filosofia, que está no cinema, que está na literatura, que ele é criativo mesmo, ele bloqueia nosso conhecimento, porque apenas reproduz nossa realidade, mas dando a ela aspectos sedutores, mágicos, embelezados, cheios de sonhos que já parecem realizados e que reforçam o nosso presente como algo inquestionável e inelutável. Eu quero frisar nisso porque acho que é muito isso que fica pra gente na maioria das vezes. É um imaginário de explicações feitas e acabadas. Justificador do mundo como tal, ele parece ser. Quando esse imaginário é social, ele se chama ideologia. Então, você já tem ali, quando a gente pensa em ideologia, né, que seria uma ideia do que seria ideal, então a ideologia pode ser entendida dessa maneira. Então, ela tem um conjunto de pensamentos, ela tem ali algo pronto, acabado, que você não vai questionar jamais. Então, é algo inelutável. Então, ali está posto, acabado e não pode ser modificado. Por intermédio do senso comum, então, a gente tem essa ideologia presente, você vai pensar nessa justificativa para a vida real. E a ideologia é pensar também que ela é formada por um sistema dominante, né, gente? É, você tem um pensamento científico que defende um pensamento, né, uma realidade, uma ideia de vida, e ele se funde ao pensamento das pessoas. Então, isso vai dar origem ao senso comum. Nesse sentido, a gente tem que pensar que essa ideologia está presente. Então, esse seria esse imaginário social. E dentro desse imaginário social, o que vai contribuir para a permanência de uma ideologia X é o estereótipo. Ele contribui fortemente para a manutenção de um imaginário social, dessa realidade que é inquestionável, que é inelutável. O estereótipo, então, o que ele seria? Ele é um conjunto de características que fazem generalizações de um determinado grupo social. Tem características abusivas, então, e admite poucas exceções. E também características pejorativas. Quando você fala em estereótipo, a gente está falando de elogio. Então, eu não estou elogiando alguém quando eu atribuo um estereótipo para ela. É uma questão pejorativa. E dentro desse imaginário, né, a gente pode trazer então para o cenário feminino os estereótipos que são trazidos até as mulheres, né? É, uma mulher como um ser frágil, então isso é um estereótipo também. Quando a gente fala, por exemplo, que uma mulher com cabelos claros, ela tem pouca capacidade intelectual, né? A famosa loira burra, que muita gente costuma. Eu vejo amigas minhas mesmo falar, nossa, mas eu sou loira, né? Brincando. Então, isso é muito comum mesmo, acho que vocês já se pegaram. E claro, dentre outros, tem vários estereótipos no Brasil, a gente acaba se percebendo dentro deles várias vezes, né? Então, é dentro dessa percepção dos estereótipos que eu queria trazer a questão do humor, então. Então, se a gente tem uma violência simbólica, a gente já admitiu isso, né? Existe uma violência que ela é simbólica, que ela vai ter danos que são morais e psicológicos. E uma das formas de fazer essa violência acontecer é por meio do uso dos estereótipos. Então, quando você utiliza um estereótipo, você está cometendo violência simbólica. Uma das maneiras de você perpetuar, né, isso é por meio do humor. O humor, ele muitas vezes, ele reforça certos sentidos. Então, é interessante pensar como que o humor se dá no dia a dia, né? Ele pode atuar no discurso de uma forma e mascarar e reduzir o impacto da violência na percepção dos sujeitos. Então, quando você tem uma piada, muitas vezes, ela pode ser carregada de violência, mas essa violência ela é permitida porque ela tem essa redução do seu impacto. Então, é importante observar que esse humor ele tem um papel fundamental na naturalização do discurso violento. Então, você reduz o impacto dessa violência, suaviza a ofensa, muitas vezes, são ofensas pesadíssimas, na maioria das vezes, e esse humor, então, ele vai suavizar essa violência simbólica. Não estou aqui para minar, né, claro, o senso de humor de ninguém, mas é verdade que quando a gente estuda um pouco, a gente passa a refletir um pouquinho mais acerca das piadas que nos contam. Porque muitas das piadas que a gente ri, na maioria das vezes, a gente está contribuindo para a manutenção de uma realidade que não é verdadeira. Então, quando a gente pensa agora no universo feminino, né, que na maioria das vezes a gente tende a trazer muito os estereótipos para as mulheres como objeto sexual, por exemplo, né? Então, você reforça a ideia de subordinação, e quando você traz para o universo masculino essa ideia do chefe de família, né, enquanto dono, proprietário, isso pode ser revertido sim numa violência física que chega até o feminicídio. porque o homem ele se sente dono, né? Então você são vários aspectos de uma realidade que a gente tem que analisar seriamente para começar a problematizar mesmo a realidade, né? Pensar o quanto que a gente às vezes colabora com a manutenção desse sistema. Então, se a gente simplesmente age de forma irreflexiva, sem pensar nas nossas ações, esse mundo ele nunca vai mudar mesmo. Então, claro, a gente não, certas coisas a gente não consegue romper de um dia para o outro. Isso é quase impossível na realidade, acredito. Mas a partir de agora, pensar, né, de forma mais profunda acerca de certas situações, é possível. Então, toda vez que a gente pensa, né, como o Gustavo mesmo falou, quando a gente fala de violência, a gente tem só que pensar no assassinato que aparece numa notícia na televisão, mas o que está por trás disso, né? Porque isso são mecanismos que estão escondidos, a gente não percebe a relação deles com a violência em si, e eles existem. Então, por hoje, a contribuição foi essa, né? Pensar um pouquinho sobre essa violência simbólica, que ela está presente no nosso dia, sim, nosso dia a dia, e como ela contribui aí muitas vezes para uma. Ela passa, né? Ela vai acabar rompendo ali uma barreira e trazendo mesmo consequências físicas para as pessoas. Eu vou deixar agora a nossa convidada, né, que está aí hoje para falar para a gente um pouquinho desse assunto também.
Bom, vou falar da parte então dos aspectos psicológicos da violência contra a mulher. E para iniciar, queria falar um pouco do perfil psicológico da vítima e do agressor, que na verdade não há, né? Falar de perfil seria validar algum comportamento dessa vítima e não existe, não é isso que acontece. Já escutamos aqui, né, nas falas do JP, do Gustavo, da Iracema, que é algo cultural, né? Já é da nossa cultura, né, a questão do patriarcado e do machismo, aonde o masculino é visto como provedor e o feminino é a cuidadora. Então, esse é um fenômeno é construído socialmente, historicamente. E, dentre as formas, né, de violência, existem cinco. A Lei Maria da Penha visa cinco formas de violência contra a mulher, que é a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A psicológica sendo a base de todas elas. Através da violência psicológica, não são graus, né? Mas vai sendo alcançado outros graus, outras formas de violência. E existe o ciclo dessa violência. Claro que a base de todas elas é a psicológica. A vítima ali está vivendo, né, com o parceiro. Ela nunca vai esperar que receber um tratamento desse jeito, né? Ela nunca vai esperar ser agredida pela pessoa que ela se casou ou tá morando junto, enfim. Então, inicia com o aumento da tensão, né? Esse casal vive, né, na mesma casa e tal, e a vítima começa a perceber uma diferença de comportamento do companheiro, e ela começa a pisar em ovos, não pode falar mais qualquer coisa, não começa a ter medo, a se sentir coagida, até que vem o segundo passo desse ciclo, que é a explosão, que é a agressão, seja física, psicológica, moral. E depois dessa explosão vem a fase da lua de mel, a calmaria, onde a vítima revê aquele companheiro idealizado, aonde ele pede desculpas, diz que vai mudar, e até mesmo coloca, né, a culpa dessa explosão na vítima, através de comportamentos ou opinião contrária dele. E eu atendo uma pessoa, né, e ela ela verbaliza muito isso, verbalizava muito isso, de que ela não podia sair com as amigas, ela não podia ver os primos, as primas, e que ele sempre explodia quando ela falava que teve contato com a família. Só que daí, depois dessa explosão, ele falava, ele pedia desculpa, ele falava que a culpa era dela, porque ela deixava ele nervoso. Aí ela evitava falar, ela se isolou mesmo das famílias, dos amigos, para evitar aquela primeira, para que voltasse naquela primeira fase da evolução da tensão. Então, já é um alerta vermelho aí, né? E também, hoje em dia, já nem se fala mais em ciclo da violência, se fala em espiral, porque é uma coisa que é constante, vai evoluindo, vai evoluindo, vai acontecendo, e o final disso pode ser a morte, né? E por que que é tão difícil romper essa violência? Porque eu já disse, a vítima está ali com uma pessoa que ela se apaixonou, há essa ligação afetiva, né? Tem medo de sofrer uma violência maior. E nem sempre, igual essa minha paciente, ela não sofreu violência física, mas ela estava ali, naquele relacionamento, fazendo tudo que ele pedia, se isolando das pessoas, sendo uma pessoa triste, depressiva, mas ela tinha medo de romper. Se essa pessoa não terminasse com ela, ela não ia terminar. Ela já disse até que ia casar com essa pessoa, porque ela tinha medo de sofrer uma violência maior. Tem a questão também da dependência financeira e dependência emocional. A dependência financeira, óbvio, né? Pode ter filhos envolvidos também, né? Então, às vezes não tem para onde ir, não tem família com quem contar. Então, fica mesmo muito mais difícil se desvincular dessa relação. E a questão emocional, muitas vezes a autoestima, né, tá ligada a essa questão do casamento. Porque daí já vem aquela parte para frustração, parte para sensação de fracasso. Então, a vergonha, né, a vergonha de estar sendo violentada, porque a vítima já fica com aquela questão de eu sou a culpada. Tem medo também de prejudicar o agressor e, de repente, até perder a guarda dos filhos. Sente-se culpada e vem a sensação de fracasso, como eu disse. E quais as consequências psicológicas, né, para essas vítimas? O humor deprimido, a depressão, irritabilidade. É difícil chegar e conversar com vítimas também. A gente consegue perceber que essas pessoas ali no dia a dia, elas não são tão receptivas, né? Elas não conversam muito, elas já têm uma desconfiança maior. Tem a questão da ansiedade, são pessoas mais ansiosas, tem falta de apetite, as dores crônicas, não sabe aonde nem como, mas está doendo, né? Tentativa ou pensamento suicida, baixa autoestima, o sentimento de culpa, que é muito frequente. Tem também a questão do transtorno de estresse pós-traumático. Muitas vezes, igual essa minha paciente, ela já tá, acho que tem quase um ano que eles se separaram, mas até agora ela não consegue pensar em se relacionar com outra pessoa, né? E também a questão do abuso de álcool e drogas aumenta muito durante esses abusos, né? Essa vida junto ao agressor. Então, quando acontece isso, quando a gente consegue perceber alguns sinais e sintomas, assim, que a pessoa possa sinalizar, o que a gente pode fazer? Respeitar, acolher, ser empático, não julgar, porque a gente não conhece a história, a gente não sabe como essa vítima vive, não sabe se ela tem com quem contar. Acho que a questão maior aqui é o acolhimento e a orientação, né? Orientar, procurar alguém, alguém da família, alguém que ela confie. Orientar, busca profissional, busca por psicólogos, né? De repente, porque assim, quando a gente está em um relacionamento, a gente não consegue enxergar muita coisa. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não enxerga mesmo. E uma visão de fora, de visão de alguém que não julgue, que não te fale que você está certo ou está errada, que consiga te abrir, né, novos horizontes, é importante. E se for um caso assim, muito extremo, orientar a ir até a delegacia da mulher, a discar um 180, né, e fazer com que ela entenda, que essa vítima entenda que há solução, né, há vida pós-divórcio, há vida fora desse ciclo violento. E eu consigo enxergar nessa minha cliente também a vida que está voltando para ela. Agora ela se olha no espelho, ela se vê com mais amor, já está retornando ao contato com os familiares, os amigos. Então, voltando a estudar, a fazer as atividades que ela não fazia, porque ele a proibia, né, de fazer as atividades que ela gostava. E então essa procura psicológica, essa procura por profissionais é muito importante para que se tenha base, que se possa pensar, poxa, não termina aqui, a vida é muito mais que isso, e a vida pode ser sim vivida mais leve.
O áudio que você vai ouvir é o trecho de um experimento social do canal no YouTube Abude TV, para ver qual a reação das pessoas ao ver uma mulher sendo violentada publicamente.
Eu não quero que você fale mais com aquele cara, você tá entendendo? Você tá entendendo, porra?
Toma.
Olha pra baixo. Você quer apanhar de novo?
Primeiro andar.
Sua vagabunda.
Para, amor, para.
Fica quieta aí no seu canto, caralho. Eu não falei pra você que eu não queria que você usasse aquele shorts de novo ontem?
Mano.
Não me chama, Jambone. Você quer apanhar de novo, é isso?
Andar.
Desculpa, eu não vou usar mais.
Olha pra mim. Você quer apanhar de novo, porra?
Não. Amor,
você tá entendendo o que eu tô te falando?
Com ninguém.
Você vai parar de falar com ele? Eu não deixo você falar com ninguém. Não, eu não quero saber.
Sério?
Você acha que alguém vai te ajudar aqui? Você, pra mim, você não é nada. Você é um lixo de pessoa, sabia? Você não presta pra porra nenhuma.
O triste desse experimento é que todos que presenciam a cena olham e não fazem nada. O link para o vídeo está na descrição do nosso episódio. Ao presenciar cenas assim, denuncie.
A fala da Ju é muito interessante, né? A gente ter essa perspectiva psicológica, por isso que a gente sabe que a filosofia por si só ela não dá resposta para tudo mesmo. Quanto é importante a gente dialogar com as outras ciências e escutar alguém da área da psicologia para falar acerca dessa violência que acontece dentro dos lares, né? Aí, na realidade, fica uma pergunta mesmo, sabe, Ju, de pensar essa violência dentro da casa das pessoas, que eu percebo que muitas vezes é a questão do tratamento entre as pessoas, né? A gente sabe que nós vivemos acho que a nossa sociedade é muito violenta, né? As famílias, elas têm relações violentas o tempo todo. E como que você poderia, né, falar pra gente de alguma maneira sobre essas violências que acontecem dentro de casa, que envolve crianças às vezes, que ela presencia. E é xingamento, às vezes não é um tapa, não. São os dois que não conseguem dialogar de forma calma, por exemplo, né? Gritaria, e chega até agressão física. Eu acho que isso parece que é muito comum na nossa sociedade. Tanto é que aí isso acaba linkando um pouco com o que eu falei, que a gente percebe muito isso em memes que a gente vê pela internet. Eu mesma, essa semana, me deparei com um vídeo onde um esposo, né, filma a mulher limpando a casa e ele brinca, ele entra na casa brincando com ela, falando e filmando, claro, né, que ele ia postar nas redes, mandar pros amigos, não sei. E ele entra na casa, ela tá limpando a casa, e ele entra brincando com ela. Nossa, mas essa casa ainda tá suja, mas ele finge que tá brigando. Fala, nossa, mas tá suja ainda, se fosse eu já teria limpado. E ela, extremamente nervosa, estressada, vira para ele e fala, mas você não limpa nada, até que ela percebe que ela está sendo filmada, né? Então, o quanto que isso pode, de fato, ser um sinal, por exemplo, né, de que isso é um relacionamento abusivo e as pessoas que estão dentro do olho do furacão não percebem?
Sim, tem algumas características que a gente pode perceber durante o relacionamento, né? Essas falas humilhantes, essas falas estereotipadas são uma delas. Se ele te põe para baixo, se ele só fala coisas que te diminuem, se de repente você se sente ofendida com esse tipo de tratamento e chama para conversar e ele se recusa, também já é um sinal. Ele ignora ou exclui você das decisões. A gente pode perceber isso na parte da violência patrimonial, que está previsto na Lei Maria da Penha. Se ele menospreza o sexo feminino através dessas brincadeiras, né, entre aspas, porque a gente sabe, né, Gustavo, que não existe brincadeira. Para Freud, o xiste é aquilo que está dentro da gente e a gente solta mesmo, e não é brincadeira, é o que a gente realmente pensa de verdade. Então, o sarcasmo, as brincadeiras, o jeito grosseiro. Se ele já começa a falar, eu te amo, mas, por que o mas, né? Sempre vem, depois do mais, sempre vem alguma coisa ruim. Ele vai querer criticar alguma coisa. Se ele diz também, se você fizer isso, eu vou, já é um sinal também, já é uma ameaça, né? Se ele te faz sentir culpada, ele te isola, ele te controla, ele ameaça se suicidar se você o deixar. Tudo isso são formas de comportamento, de controle, né? Características de um relacionamento abusivo. Eu faço parte de um grupo de mulheres também, o Mulheres pela Vida, que surgiu quando aquela menina aqui de Lorena, a Caroline, foi vítima de feminicídio. A idealizadora desse grupo estava na feira de manhã, normalmente, e ela ouviu as pessoas falando desse caso de forma banal, sabe? Banalizando o caso como se isso fosse qualquer coisa. Aí nós fizemos a caminhada pela vida. E durante, foi uma caminhada silenciosa, e durante a caminhada nós escutávamos, eu escutei, né, pessoas também banalizando o ato, pessoas falando que nunca passaram por isso, Então por que que elas iam apoiar esse tipo de caminhada? É assustador, sabe? Então eu acredito muito na educação. Tente-se levar essa temática para as escolas. Eu acredito que agora, né, tá explodindo muito, tá muito na mídia a questão da violência contra a mulher, o abuso sexual de adolescentes, crianças e adolescentes. Então, se a gente levar para a escola, que é o lugar, né, de disseminar educação, de disseminar conhecimento, ali a gente pode já plantar uma sementinha para que essas crianças levem para casa também. E cresçam com um olhar mais crítico, e cresçam educando esses pais também. Eu acho que aí é importante. Essa semana também, eu vi dois casos de feminicídio. Um de um casal, que eram casados há 30 anos, se eu não me engano, e o cara, inconformado, matou a esposa e se matou depois. Não lembro em que cidade que foi. E logo depois, acho que uns 3 dias depois, eu vi uma outra notícia semelhante. Acho que era namoro. A mulher terminou com o cara, ele foi também tentar conversar, ela não quis, ela viu que ele estava ficando mais alterado, atirou nela e se matou também, só que ela sobreviveu. Então, teve um caso desse também aqui no Vale, do marido não aceitar o final do casamento, pegou as crianças para passear, acho que era um final de semana, e ele entrou na Dutra na contramão e jogou o carro contra um caminhão. Então, sabe, a que ponto que chega? Será que vale a pena mesmo acabar assim com a vida de alguém ou acabar com a própria vida por conta do fim de um relacionamento? Por que a gente não consegue conversar mais? Por que a gente não consegue ver que a vida é maior do que um relacionamento que se acaba, né? Por que a gente não consegue ficar sozinho? Ficar um tempo sozinho, um tempo refletindo. Então, são essas questões que a gente precisa pensar e falar cada vez mais para que cheguem para maior número de pessoas possíveis.
A colocação da Ju agora me fez lembrar de uma questão, né, que a literatura está aí para falar muito para a gente, né, acerca da vida. A gente pode aprender muito com a literatura, e eu lembrei da obra do William Shakespeare, que é o Romeu e Julieta. Muitas pessoas, a paixão exacerbada, né, vem como um romance, uma história tão bonita, mas na realidade é algo tão triste, né, o final dos dois, que realmente não suportavam ficar longe um do outro. Essa ideia da paixão lasciva, quanto ela pode desmoronar o ser humano. Claro que dentro da violência doméstica tem outros aspectos, que não é só a paixão, né? A Ju já colocou pra gente que está muito mais relacionado com a ideia de querer exercer poder sobre o outro, a ideia de dominação, né? E outros aspectos mais complexos do que esse. Mas aí me fez lembrar, né, que às vezes a gente pensa no amor como algo intenso, e aí me vem à cabeça a ideia do ciúme romântico, né, que as pessoas muitas vezes acham tão bonito, olha, tem ciúmes de mim, e se sente agraciados por isso, porque, nossa, ele me ama, e na realidade não é bem isso, né? É uma questão que eu percebo muito, é muito comum, e as pessoas não refletem acerca disso, né, o quanto que isso pode ser um indício, é um início ali, né, um sinal de que algo pode estar errado.
Eu acho também que uma questão da fala da Ju, que ficou... Desculpa, gente, os ouvintes, né, dessa intimidade com a Juliana, que a gente já se conhece, mas acho que uma coisa que me chamou a atenção na fala da Ju é, primeiro, essa questão desse movimento ser espiral, né, ele não é mais um ciclo, é algo que está ali intenso. E quando eu estava pesquisando a questão da violência institucional, eu lembrei muito do caso do Eichmann, que era o responsável para a solução nazista, e aí ele vai ser julgado em Jerusalém, se eu não me engano. Aí tem um livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, que ela cobre o julgamento dele, e daí ela, muito mal compreendida na época, né, ela pega e fala que o Eichmann, no fundo, era um idiota, um palhaço, né, que só cumpria as leis do Estado, né. Obviamente aqui não é dizer que ele deveria ter sido inocentado, nada disso, mas para a gente pensar o quanto algumas questões estão diluídas no próprio Estado, né, no próprio governo que a gente vive, né, e às vezes o quanto a gente consegue observar na mídia mulheres que denunciaram uma, duas, três vezes e não foram atendidas, E aí não teve uma quarta vez para uma quarta oportunidade de poder denunciar. E aí quando a Ju fala dessa questão desses relacionamentos, a Iracema também colocou, né, o quanto está no nosso imaginário esses contos de fadas, né, de encontrar o príncipe encantado, de sabe, você é o amor da sua vida, você tem que aguentar tudo até o fim, você não pode separar, essa mentalidade essa mentalidade muitas vezes assim antiga mesmo, né, dos nossos pais e avós, que não casou, tem que continuar independente, se você não continua, você que está fazendo alguma coisa errada, você é um fracassado. Essa questão cultural mesmo, né, você vai numa loja de brinquedos, para menino, o menino pode ser astronauta, engenheiro, todos os sonhos possíveis, e para parte da menina é sempre a menina dona de casa, a menina que vai cuidar do nenenzinho, que vai ter a cozininha para poder fazer comidinha. Então, quanto essas questões vão permeando no nosso imaginário coletivo e formam justamente essa mentalidade que a gente tem hoje, né? E eu fico pensando quantas vezes a gente não reproduz esse tipo de coisas em letras de música. Enquanto a Ju estava dando os exemplos ali desses gatilhos que demonstram que tem alguma coisa errada no relacionamento, eu lembrei de uma música do Luan Santana que ele fala assim, né, eu troco minha paz por um beijo seu, eu troco meu destino para viver no seu, eu troco a minha cama para dormir na sua, eu troco mil estrelas para te dar a lua e dou tudo que você quiser. Ou seja, muitas vezes como as pessoas pintam esse amor como anulação de si, né, então eu me anulo inteiro para o outro estar bem, quando na verdade amor mesmo é complemento, né? São duas pessoas inteiras, bem resolvidas, que se juntam para construir algo diferente, né? Então eu vejo o quanto esse assunto ele é tortuoso, porque essa violência, como a Ju disse, né, a solução dela é. O começo de uma solução começa na educação, começa na formação dessas pessoas, né? E acho que é uma educação que ela precisa ser muito revolucionária, né? E acho que a gente está caminhando para isso, mas no sentido de convencer as pessoas que elas podem ser o que elas quiserem e romper com esse mundo de conto de fadas, que esse mundo é onde a menina é a cuidadora e o homem é o provedor, onde, né, só tem final feliz se é você junto com outra pessoa, e o que é pior, você só é feliz com outra pessoa, e essa pessoa precisa ser do sexo oposto ao seu, né? Não pode, você não pode ser feliz com uma pessoa do mesmo sexo, você não pode ficar sozinho. Então é uma empreitada muito difícil, né, que a gente tem pela frente para romper com esse círculo de violência. Obviamente agora falando da violência contra a mulher, né, o quanto é difícil a gente romper, porque é algo extremamente enraizado. A Ju falou dessa cultura patriarcal, tem toda a questão da nossa história, né, a história do Brasil, quanto ela foi construída em cima dessa ideia patriarcal, dessa ideia da mulher subversiva, né, a gente submissa, dessa mulher submissa, dessa superioridade masculina, que o homem pode tudo, ele pode oprimir, ele pode fazer tudo. Então é um assunto assim muito tortuoso, né, Ju? E desejar força aí para os psicólogos para poder cuidar da saúde mental das pessoas, porque realmente a gente está vivendo. Eu olhei aqui no Atlas da Violência de 2020, ele fala, né, a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil, e a cada 6 horas e 23 minutos uma mulher é morta dentro de casa. Então isso é algo assustador, né, algo que a gente às vezes faz. A Ju falou assim dessa questão da vida que continua, quando a gente vê esses detalhes a gente precisa se esforçar para pensar que a vida tem um sentido maior, né, porque às vezes esses casos de violência contra a mulher é tão assustador que a gente começa a pensar se realmente a gente continua com a nossa humanidade, porque, né, a Ju relatou ali das pessoas debochando, banalizando esse tipo de mal, a gente às vezes começa a desconfiar e a suspeitar da humanidade das pessoas, né.
Só fazer um reforço, né? Quando a gente fala disso, a Ju colocou alguns casos, aí eu lembrei de um que aconteceu em Cruzeiro e que muitas vezes a gente associa a violência à classe social, né? Parece que quem está marginalizado tende a sofrer maior violência, mas existem casos que acontecem mesmo, gente, não tem classe social não, a violência está presente em todas as classes e cada caso que aparece, esse caso de Cruzeiro, era uma família muito bem colocada, vamos dizer assim, formação em ensino superior, ou, se não me engano, o pai era engenheiro, e ele matou, né, a esposa e o filho por causa do fim do relacionamento. Então, é interessante ressaltar isso também, né, pra gente não ficar com essa ideia de que, às vezes, como a Ju colocou, né, por que eu vou lutar por isso que a pessoa comentou, já que eu nunca sofri isso? Mas calma aí, talvez esteja acontecendo do seu lado e você não enxergou ainda. São sinais que às vezes eles não são escancarados, né? As pessoas geralmente escondem isso e a gente não sabe. Então é um assunto muito delicado mesmo, é muito tenso na realidade de tratar sobre ele.
É muito difícil. Obrigada, Iracema, que faltou mesmo falar ali na parte do perfil psicológico, que não há mesmo um perfil que trace esse perfil de vítima ou agressor. E também não há distinção de classe social, raça, cor, idade, condição socioeconômica. Não, está presente em qualquer, sabe?
Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Diana. E no começo, né, a hora que a gente abriu aqui para a conversa, nessa questão do relacionamento, né, as pessoas trocam, né, o amor pelo sentimento do medo. Nessa questão do medo, o medo seria uma forma de violência? E daí eu também gostaria de saber o seguinte, de que a que ponto a gente consegue diferenciar, se é que pode ser colocado assim, nível de medo, né? Ou uma fobia, porque para onde a pessoa pode olhar e falar assim, esse seria um start que você precisa estar atento, né? Porque nesse sentido, né, que a gente falou de exacerbar, né, essa questão do romance. Então, se no começo do relacionamento eu me dou, né, aí com essas questões, né, que começam a vir dentro do relacionamento, né, deixando a pessoa, então, trazendo esse sentimento de medo. Então, como a gente consegue diferenciar, né, esse medo, e onde que eu posso falar, olha, eu preciso tomar cuidado a partir daqui, né? Não é mais amor, eu estou agindo por medo. Acho que você se fez entender?
Sim, tomando por base mesmo com relação ao caso que eu atendo. Ela fala que o primeiro ano era mil maravilhas, era o homem da vida dela. Aí, onde que foi o start? Quando ele começou a achar ruim as roupas que ela usava. Aí, depois, ele começou a achar ruim ela sair com alguns amigos, com a própria gente da família. Aí, depois, ele controlava onde eles iam sair, o que, ia comer. Então, eu realmente não sei se, quando a vítima está ali no dia a dia, se ela consegue perceber. Porque só depois que os dois terminaram e ela começou a fazer a terapia, que ela começou a ter esse insight de que, nossa, era ali, foi ali que começou, depois de um ano. Entende? Eu não sei se, quando a gente está vivendo ali, se a gente consegue distinguir o amor do medo, porque na realidade o relacionamento é para nos dar segurança, é para nos dar bem-estar e não gerar medo e insegurança, né? Então, eu não, realmente não sei a partir de que ponto a gente consegue distinguir uma coisa da outra. E a questão do ciúmes também, né? Quando vem esse ciúme exagerado da pessoa, que a pessoa começa a desconfiar de tudo e todos, será que é um ciúme da outra pessoa mesmo? Ou essa pessoa esconde alguma coisa ou faz alguma coisa e e projeta, né, na outra. Então, são sinais aí para ficar atento mesmo.
Eu queria aproveitar e puxar um gancho. Posso, JP? Se não, continua. Te interrompi, desculpa. Essa ideia, quando a Ju fala, né, que a pessoa ela não percebe, muitas vezes ela leva um tempo. Será que uma questão também que talvez possa contribuir essa ideia da imagem de cuidadora que a mulher tem, e muitas vezes dentro do relacionamento está presente aquela ideia de que, não, ele vai melhorar, isso pode mudar. Meu amor é incondicional, eu tenho que passar por ele, pela tristeza também. O quanto que isso pesa também no relacionamento, né? O que isso pode estar relacionado?
Com certeza. Lógico, todo relacionamento tem seus altos e baixos. Né? Nós vamos mesmo ter opiniões divergentes, isso é normal. O que não é normal é essa relação de medo, quando você já fica pensando, nossa, como que eu vou falar com essa pessoa para que ele não fique mais agressivo, que ele, né, não exploda comigo, essa agressividade mesmo na conversa, né, ela falava muito que tinha medo, quando ele estava dirigindo, ela tinha medo de falar com ele. Porque sempre quando eles estavam dentro do carro, havia uma discussão. Então, andar de carro para ela já era uma tortura ali, psicologicamente falando, né? Poderia dar algum start, ele poderia bater o carro, poderia machucar ela, o que poderia acontecer, né? Então, ela chorava. Aí também não podia chorar porque deixava ele nervoso, que daí ela era louca. Então, né, tem que ter uma atenção maior com o que você sente também. Se você não está se sentindo tão confortável ao dialogar com uma pessoa, alguma coisa está errada.
Eu acredito que nas escolas poderia ter uma aula, né, uma disciplina que ajudasse a gente a trabalhar com os sentimentos, né? Porque isso pega bastante nesses momentos. Por isso eu perguntei sobre essa questão do medo, né? Porque realmente as pessoas, né, que estão dentro de relacionamentos abusivos, ela não consegue se ver. Mas a questão é que quando ela começa a se sentir incomodada, aí ela procura um amigo. E esse amigo relativize isso que ela sente, sabe? Ah, mas é só um momento, vai passar, né? Então, a ajuda psicológica, ela vem muito depois, né? Então, se a gente tivesse uma disciplina, assim, né, na parte da educação, né, isso ajudaria bastante. Então, por isso que eu direcionei essa questão do medo, porque realmente a pessoa ela não consegue se ver dentro disso, né? E não entender realmente os sentimentos, aquilo que ela tá passando por ali. E acentuar quando ela vai, né? Acredito que nessa angústia, se posso colocar assim, ela procure os outros e acaba relativizando isso, né? Então, esse eu acho que é um grande problema, né? Porque isso pode causar danos aí, né, na pessoa. Então a gente já falou disso. Então é muito interessante quando a gente consegue então despertar, né, sobre essas questões e entender essas possibilidades e a gente poder falar, né? Eu acho que essa é a grande proposta do nosso episódio de hoje, da gente poder falar sobre esse assunto de uma forma a poder também ajudar as pessoas que escutam, né? Eu acho que é um caminho, uma possibilidade que a pessoa tem de poder entender essas questões que ela sente, né? Se ela estiver passando por essa situação de relacionamento abusivo.
Sim, e só para finalizar, a questão, não sei se eu respondi a Iracema, da esperança, não sei se é uma esperança de que a vítima tem de que esse agressor possa mudar, né? Porque como essa minha paciente falava, que no primeiro ano era tudo de bom, né? Essa pessoa era muito amorosa e era o amor da vida dela, e depois foi se transformando. Então tem sim, né, essa idealização, essa esperança de que a pessoa vá mudar. Mas eu não, né, não cabe a nós, não cabe a nós mulheres, né, no, falando do meu lugar de fala, não, não cabe a mim, a mulher nenhuma, mudar esse homem. Mudar homem nenhum, mudar comportamento de ninguém, até porque ninguém muda por ninguém. A gente só muda quando a gente quer, na hora que é conveniente pra gente. Então, é difícil perceber que ali não é mais o seu lugar, que aquele homem que você gosta não faz bem pra você. É difícil encerrar e colocar um fim. Por isso que é tão importante as pessoas que estão à volta, né? Essa empatia, esse olhar, de repente, como é que fala? Não são sugestões, são falas em que possa abrir, né, esses horizontes dessas pessoas. Então, ficar atento a quem está ao nosso lado.
O Ju, eu tenho uma pergunta. Na verdade, quando a gente começou a pensar esse podcast, né, a primeira sugestão foi ser o podcast inteiro sobre violência contra a mulher, e aí depois a gente viu que precisaria fazer um caminho mais pedagógico, né, para poder falar da violência como um todo, conceituar, demonstrar que a violência ela possui vários significados, e aí, né, eu e o João, a gente ficou assim um pouco, como que a nossa questão era assim, como que homens podem ajudar a combater a violência contra a mulher sem esbarrar nisso, né? Porque às vezes parece uma situação assim estranha, né? Como que eu, homem, vou falar de violência contra a mulher para não cair nisso que você falou das pessoas? Ah, eu não vou apoiar o ato porque eu nunca sofri isso, ou porque eu não sou mulher. Então, assim, como que a gente pode pensar hoje a contribuição dos homens nessa luta em favor das mulheres, né? Nessa luta em favor da causa das mulheres, não só na questão da violência contra a mulher, mas a gente sabe que a mulher ela é oprimida em outros sentidos, né? Não só nessa questão da violência física, mas na questão do mercado de trabalho, na questão da própria sociedade, na questão dessa mentalidade, porque, né, muitas vezes a gente tem né, figura do presidente com essa visão totalmente patriarcal da mulher, né? E muitas vezes isso esbarra, né? Parece que você apoiar uma causa, você está sendo menos homem, menos masculino, essas coisas que tem muito no imaginário coletivo. A gente fala aqui, e não é uma realidade minha, mas a gente percebe que na sociedade, principalmente no senso comum, tem muito disso, né? Você levantar a bandeira, não só em favor das mulheres, mas da população LGBTQI+, isso te faz menos homem porque você está apoiando. Então, né, um conselho ou uma dica mesmo para as pessoas poderem deixar isso de lado, né? A gente não consegue mudar ninguém, mas talvez a gente consiga esclarecer algumas pessoas, porque muitas vezes esbarra nessa questão, né? Eu não posso falar porque eu nunca sofri, ou eu vou ser menos homem se eu estiver falando disso, e na verdade é um assunto que começa com a questão das mulheres, mas é um assunto que deveria ser de interesse de toda a população, né?
Eu só queria complementar, Ju, porque realmente a gente preparando o episódio de hoje, a gente deparou com isso mesmo, né, Gu? Como que a gente pode se colocar junto nesse lugar de fala, né? Acho que essa seria a grande questão que a gente ficou, a gente comentou essa semana, né? Então, seria uma grande ajuda você nos iluminar.
Eu acredito que é empatia. Não tem como falar de outra forma. É só colocando no lugar do outro. Claro que falando assim, falando de violência contra a mulher, parece que a gente generaliza um pouco, né? Falando de machismo, falando de patriarcado, parece que todos são. E não. Né? Nem todo mundo tem o mesmo pensamento, a mesma ideologia, a mesma criação. Porque, sim, também influencia, né? Uma criança que cresce num ambiente agressivo, ela pode sim se tornar o que ela vá se tornar, mas ela pode sim se tornar uma pessoa mais agressiva. Então, eu penso que a empatia seja o ponto principal, a educação, né, com tanto pais, irmãos, tios, sei lá, falando nessa questão de estar junto, porque eu estou pensando aqui na caminhada que nós fizemos a favor da vida, a favor dessa questão do feminicídio. Tinham muitos maridos junto com as suas esposas nessa caminhada. E é bonito de ver, né, os maridos junto com as esposas, o filho junto, todos por uma causa em comum, que é a vida da mulher, a valorização da vida, né? E também pode contribuir reprimindo, eu tô pensando aqui na questão do assédio, da questão do machismo, dessas piadinhas, reprimir mesmo, educar, de repente, falar pro seu amigo, isso aí tá errado. E também já vi mulheres tendo essa imagem machista da coisa também. Já vi mulher falando que a vítima de estupro, que seja, pediu porque ela estava sozinha na rua à noite ou porque ela estava com certa roupa. Ouvir de mulher isso é muito doloroso, muito triste. Então, de repente, vocês homens estão numa situação, numa conversa assim, fale, não é assim, não é por aí, tá errado. O homem tá errado de forçar qualquer coisa, seja a mulher bêbada ou não, seja ela usando uma saia ou não, não importa, né? É violação, é importante falar de violência e violação também, né? Violação dos nossos direitos, violação das nossas vontades, violação da nossa fala, né? Eu acho que é um pouquinho por aí.
O assunto de hoje, né, me fez ver, né, toda a fala de vocês. Em outros podcasts a gente já trouxe algumas questões que sempre volta, parece, por uma urgência na educação emocional, né, que ela seja uma pauta mesmo dentro das escolas. Existem teóricos já que desenvolvem essa ideia de educar a emoção mesmo. A gente vive numa sociedade cada vez mais violenta. A gente está criando essa consciência, na realidade, né, dessa violência, e para outras questões também das emoções, porque a gente sabe que essa pessoa, o agressor, ele também teve uma educação, ele não consegue controlar as próprias emoções, e quem sabe, né, você educando desde a infância, para além também de trabalhar a questão dos estereótipos, do gênero mesmo, né, do papel que cada um tem na sociedade, romper com umas questões aí que são opressoras mesmo, e educar a emoção mesmo, quem sabe não contribua também para o desenvolvimento de uma sociedade onde esse índice de violência diminua, né? Que essa espiral de violência ela consiga ter uma redução. Então, eu acredito que é urgente mesmo, né? Cada vez que a gente para aqui para conversar, a gente percebe que essa educação emocional ela é fundamental. Eu estou tendo, sabe, essa perspectiva, já acreditava nisso, mas eu acho que não tem mais discussão acerca disso, né? Tem que educar para as emoções, sim, é urgente.
Eu também gostaria de fazer uma mensagem, né, para quem nos escuta. Eu gosto bastante de Harry Potter, né? A gente celebrou aí o Dia das Bruxas, né? Mas o Harry Potter eu acho interessante porque a trama, né, sempre é envolvida por essa questão de que existe dentro de nós, né, luz e sombras, né? Então as nossas escolhas é que vão definir quem realmente a gente é, né? Porque admitir que às vezes existem sombras, né, dentro de nós, e como a gente preenche esses vazios que existem dentro da gente, né? Então isso vai decidir muito para as nossas ações, né? Então acho que um primeiro caminho é a gente entender que a gente é esse ser de sombras e luz, mas que a gente opte, né, à medida do possível sempre pela luz, Né? Acho também bastante interessante quando eu estava vendo sobre o Bhagavad Gita, que fala dessa questão dessa luta que existe dentro da gente, né? E que as virtudes, né, a gente precisa treinar, é um treinamento. Então, por isso que a gente fala de educação, nessa questão dos sentimentos, né? Na área da educação, a gente trabalha indiretamente, né? Não diretamente. Então, a gente trabalha junto com outros componentes, e nos colégios a gente tem a demanda, que muitas vezes acaba ficando de lado essa questão do próprio sentimento, né? Então, são coisas que pesam, porque a gente não consegue trabalhar diretamente, então, essas questões que são fundamentais no ser humano. Então, acho que essa mensagem de que essa luta constante para que a gente se encha de luz, né, é o grande desafio que eu deixo aí para a gente enfrentar ao longo dos nossos dias, né?
Eu, pegando carona aí no que o João disse, a Iracema também, acho que é muito importante a gente valorizar ainda mais a educação, a ciência, né? Sobretudo em tempos tão sombrios, né, que a gente vive, onde a ciência vem sendo tão descreditada, a educação vem sendo aí vítima de narrativas de terror sem fundamento algum, né? A gente assistiu aí questões absurdas, né, de kit gay, ideologia de gênero, né? Sexualização das crianças, coisas assim que desviam do foco, né? Desviam daquilo que é realmente importante para a educação, você educar para a diferença, educar para a pluralidade, ter uma educação sexual que, né, às vezes é o único meio que a gente vai ter para descobrir que uma criança, por exemplo, está sendo violentada, é uma fala dessa criança numa aula de educação sexual, né? Então a gente precisa muito valorizar a ciência, a educação, e também, ao mesmo tempo que valoriza, ir repensando e atualizando essa educação para a gente poder chegar nesses assuntos que são tão pertinentes e que fazem parte da integralidade do ser humano, né? É a saúde, as vontades, é a sexualidade, é o gênero. E, então, acho que a gente está nesse período de eleições, a gente poder valorizar os candidatos que apoiam a educação, que apoiam essas questões que às vezes passam tão despercebidas e às vezes a gente acaba banalizando, né? Hoje eu acho que no podcast a gente falou mais de uma vez a questão da educação, né? O quanto ela é essencial para a gente poder combater não só a violência contra a mulher, mas a violência institucionalizada, a violência da guerra às drogas, da guerra ao tráfico. A gente, pela educação, a gente consegue resolver aí muitos problemas, né?
Gostaria agora de agradecer a Ju. Ju para os íntimos, né? A gente conhece a Ju faz tempo. É uma grande honra, né, conhecer a Juliana. Agradecer pela contribuição de hoje e dizer que, nossa, o quanto, por mais que o tema hoje foi tenso mesmo, né, é um tema que precisa ser falado, mas ao mesmo tempo eu gostaria de agradecer mesmo ela poder disponibilizar esse tempo para a gente e dizer o quanto é importante perceber mulheres nesse local de fala, né? Dizer o quanto que eu fico feliz em saber que existem mulheres ocupando esse espaço de forma tão brilhante como a Ju está fazendo. Obrigada, Ju.
Também agradeço a Ju pela participação. Acho que ajudou muito a esclarecer sobre esse assunto. Então, agradeço de coração o convite por estar aqui com a gente.
Também agradeço a Ju pela participação no podcast. Às vezes a gente, né, teoriza muitas coisas, mas é legal porque a Ju trouxe a experiência clínica dela, né? Uma pessoa que está lidando com pessoas que estão vivendo esse tipo de situação, então acho que isso é super válido para a gente do podcast contar com a experiência da Ju, e eu também fico muito feliz de saber que cada vez mais as mulheres estão ocupando os lugares de fala, ocupando lugares de poder, lugares de conhecimento. Acho que isso é muito importante, porque política também é ocupação de espaço, né? Então, para a gente poder promover, a gente precisa também ocupar esses espaços. Então, Ju, muito obrigado.
Eu que agradeço pelo convite, fico honrada de poder participar aqui com vocês. E gostaria de encerrar com um trecho do livro Sobrevivi, Posso Contar, da Maria da Penha. Conhecia também uma violência praticada de forma quase invisível, que é o preconceito contra as mulheres. Desrespeito que abre caminho para atos mais severos e graves contra nós. Apesar de nossas conquistas, mesmo não tendo as melhores oportunidades, ainda costumam dizer que somos inferiores. E isso continua a transparecer em comentários públicos, piadas, letras de músicas, filmes ou peças de publicidade. Dizem que somos más motoristas, que gostamos de ser agredidas, que devemos nos restringir à cozinha, à cama ou às sombras. Obrigada, pessoal.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
Então, pessoal, o Eu Indico de hoje é uma série brasileira que está na Netflix, chama Bom Dia, Verônica. É uma série assim interessante porque a gente consegue, embora o tema da série seja a psicopatia, mas a gente consegue ver ali na relação de dois personagens esse relacionamento abusivo e essa agressão à mulher. Então, eu convido vocês a apreciar essa série e perceber a sutileza dessas agressões que muitas vezes, como a gente falou aqui no podcast, elas são as quase invisíveis ou são naturalizadas no dia a dia, e o quanto essa tortura psicológica muitas vezes enfraquece a vítima a um ponto dela realmente se sentir culpada por todo aquele inferno que ela está vivendo. Então a série Bom Dia, Verônica, como eu disse, apesar de ter uma ótica de investigação policial, de caça à psicopata, tem muito dessa questão da violência contra a mulher diluída ali nos episódios, que vale a pena e ilustra muito o que a gente falou hoje aqui no nosso episódio.
Muito bem, o nosso episódio está chegando ao fim. Agradeço ao Gustavo, a Iracema pela partilha, pela reflexão de hoje. Agradeço muito você que acompanhou, que ficou com a gente até aqui. Lembro a todos de ir e escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos. É de graça e não custa nada. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu!
Gostaria de agradecer também os amigos da sabedoria que ficaram com a gente até o final. Mais uma vez, né, um assunto tão importante sendo discutido. Pedir para vocês irem lá no Instagram, curtir a página, mandar comentários. Acredito que hoje, mais do que nunca, né, o assunto ele foi muito pertinente, atual como sempre. Então, quem tiver alguma contribuição para mandar para a gente, vai lá no Instagram do Filósofo Falidos. E até a próxima, gente.
Também agradeço ao JP e à Ira pelo episódio, né, por essa oportunidade de refletir assuntos que são importantes, tortuosos, e poder aprender, né? Eu acho que esse episódio, mais do que todos os outros, eu mais aprendi do que contribuí. Então, agradeço por essa oportunidade e convido vocês, né, amigos da sabedoria, a seguir a psicóloga Juliana, que esteve com a gente nesse episódio. A página dela no Instagram é julianavieira.psi. Segue lá, porque ela desenvolve um trabalho interessante, que contribui para a reflexão, contribui para a gente repensar a nossa postura e também interromper esses ciclos que a gente reproduz na nossa sociedade. Então, convido vocês a seguir a psicóloga Juliana no Instagram. E é isso, pessoal.
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.